Beleza.
Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. São 5 horas, 1 minuto no horário de Brasília. Sejam bem-vindos ao Futebolês desta terça-feira. Hoje são 23 de abril de 2024. Todas as informações, os comentários, a opinião a partir de agora aqui no Futebolês e, claro, contando com a sua generosa interação. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, está liberado a partir de agora. Pode participar, aliás, deve participar. Está no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
5 horas, 3 minutos. Muito boa tarde, minha gente. Simbora, vamos atualizar as informações. Eu começo com o destaque do Ceará, dia de apresentação lá em Porangabuçu. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, Jussier. Para quem acompanha e faz conosco o Futebolês também. E Patrick de Luca foi apresentado. Ele prefere de Luca e diz que já está pronto para jogar. Vinha treinando, aguardando, segundo ele, oportunidade que o Ceará lhe deu. Já conversou com o Mancini. É um construtor de jogadas, como o técnico já havia dito depois do empate contra a equipe do Goiás. E está pronto, se Mancini quiser, para estrear segunda contra o Mirassol.
Apresentação também no Fortaleza. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Jussier. Boa tarde a todos. Atacante Breno Lopes, apresentado de maneira oficial, não vai poder jogar quinta-feira contra o Boca pela Sul-Americana, só na próxima fase em caso de classificação, mas a expectativa é de que contra o Red Bull Bragantino esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Por falar no jogo contra o Boca, mais de 54.800 torcedores já confirmados para esse duelo, terceira rodada da Copa Sul-Americana.
Fortaleza e Boca na quinta-feira, mas hoje já tem jogo pelo Grupo D. Esportivo Trinidense recebe o Nacional de Potosí. Falando em Copa Sul-Americana, a partir das 9h15 da noite de hoje, Corinthians e Argentinos Júnior, você acompanha na tela da Jangadeiro, canal 12.1.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Estou aqui esperando a sua mensagem, hein? 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês, tem um superchat também no YouTube. Abraço para toda essa rapaziada que nesse momento acompanha o Futebolês. Tem muita gente que acompanha depois o Futebolês. Sinta-se abraçado também. Importante é que você esteja junto com a gente também. Boa tarde para você, Caio.
Muito boa tarde, José. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês de hoje. Dia de apresentações, cada qual com seu contexto diferente. E já essa expectativa para Fortaleza e Boca, afinal de contas, 54 mil pessoas confirmadas mais de 48 horas antes do jogo. Da ideia da expectativa para a partida.
A dimensão da partida. Tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, José. Jogão, tá... viu? Quinta.
É, promessa de grande jogo,
né? Estaremos todos nós, né, lá.
Sim, a partir das 5 horas da tarde, já trazendo todas as informações direto do estádio,
Se né? a gente não chegar às 5 horas lá, a gente não pega o jogo, não, viu?
Também não chega, né?
Até porque já está todo o embrólio aí da... só metade do estacionamento liberado.
Isso é que vai
entrada e saída de torcedor. Alô, galera, se você... não tiver nada, nenhuma ocupação, até vá logo pro estádio, porque vai ser pesado, viu? Quinta-feira vai ser puxado.
Vai ser daquele jeito, viu? Quinta-feira vai ser complicado. Já não é...
Não é fácil.
Não é fácil, né? Já não, o acesso já não é o melhor, né? Na Castelão.
Você
imagina com todos esses problemas e com essa demanda toda, né?
Se você colocar 30 mil pessoas no Castelão, você já tem problemas.
Tem problemas.
Com o 20 mil a mais... tendência é ter muito mais de problema, né? 50 mil pessoas com o estacionamento limitado, o entorno do Castelão vai estar realmente daquele jeito. Porque o jogo é 9, a galera chega normalmente 2 horas, que é 7 horas, horário de pique. Então, assim, tem muito fator que vai juntar ali e pode dar problema.
É isso aí.
Meio dia, acho que eu vou por lá.
O Boca não treina em Fortaleza, né? Ele chega já só pro jogo, volta logo em seguida também, a partida. Não passa muito tempo aqui em Fortaleza, não. O Boca não treina. O fato é que Cavani, que é um dos grandes nomes do Boca Juniors, o grande nome do Boca, o Cavani pode não atuar. Ele treinou hoje, inclusive, foi
separado,
né? Manchete do Olé. Jornal Olé. Ele treinou em separado hoje. Não está confirmado na partida. Só que o Boca, que teria um jogo pela semifinal da Copa da Liga da Argentina no domingo, esse jogo não vai acontecer mais no domingo. A federação empurrou o jogo para depois.
Não está oficializado ainda, mas o Boca e o Estudiantes, eles já meio que tratam o jogo na terça-feira.
Na terça-feira. Né? Seria domingo e passa para terça-feira. Menos jogos lá, não tem tanto
deslocamento. O calendário é muito mais tranquilo.
O calendário é muito mais tranquilo, então tem como você fazer isso para o Boca focar na Copa Sul-Americana. É a camisa mais pesada da competição, não resta dúvida. Não resta dúvida. Ah, mas Corinthians, não.
Se tratando de... 6 de Libertadores, 2 da própria Copa Sul-Americana. Recopa.
Não. É a camisa mais pesada.
A discussão é saber se ele é o maior da América, né?
Exatamente.
Que ele é o maior da Sul-Americana, não há zero dúvida.
Não tem nem que comparar. O Boca é o maior time da competição. E aí, obviamente, que o continente vai estar olhando para o jogo da quinta-feira aqui. Uhum. A cúpula da Conmebol chega a Fortaleza hoje, já está chegando hoje, amanhã tem até um almoço com a imprensa, estarei lá, inclusive.
Ora!
Eu também.
Tá vendo? Anderson também foi convidado?
Não, vou de penetra.
Ultimamente ele tem sido...
Ele tá muito bruto.
Primeiro eu não perguntei se ele ia. Se ele ia.
E tem a questão também, acho que o cara quando vai chegando assim, perto de morrer, ele já vai...
O filtro vai embora.
O filtro vai muito...
Eu não perguntei se ele vai.
Perto de morrer.
Eu não perguntei se ele vai. Ele tá dizendo que vai, eu só pergunto, você foi convidado?
Que você acha? Você acha que eu vou chegar lá e
eu tal, acho que você tem...
Você seria capaz.
Capaz, exatamente.
Eu não. Onde foi que eu já fiz isso na minha vida?
Eu não sei, não conheço desde sempre.
Você não tem... Vista uma bela roupa.
Por favor.
Vista uma bela roupa.
Se vier com negócio de paeja, eu vou esculhambar.
Não, vai lá e come sabe o que, Anderson?
Rabada.
Rabada. Vai lá e pede rabada também. Bom.
Eu só sou de peixe, que é fruto do mar.
Oh, meu Deus do céu. Faça um programa aí, hoje eu não tô...
Eu ia falar, você falou, mas o Cavani, começou falando do Cavani, principal peça, eu já ia até falar, é a mais midiática, o Merentiel talvez hoje seja o mais importante, a gente começava a falar, a discussão virou, o Anderson vai, penetra, não pode comer paella, ele quer pratinho.
Peraí, mas só pra eu entender... E o assunto começou desse almoço
porque a culpa da Conmebol.
Vai falar que o peso do jogo,
vai ter aqui um jantar com um almoço com a imprensa. Foi isso que eu quis dizer.
Entendi, que é um jogo grande, né?
Aí surgiu uma voz do além, eu também.
Eu sinceramente, por isso que a Rádio Verdes Mares é melhor do que a gente. É por esse tipo de coisa. Lá não tem isso. Lá é uma empresa séria, não permite esse tipo de coisa.
Nessa hora já estaria tocando uma...
Mário Campos disse que vai e ainda espera sentar ao meu lado.
Vai ser bom esse... Vai ser bom.
Vai morrer de falar que ele vai falar.
Tô, rapaz, mas... não.
Deixa eu conversar com o Danilão. Você tá bem, não tá, Danilo?
Oh. Acho que você mutou o outro.
Não, foi não.
Coitado, não falou nada. Mas se escalou pro jantar.
Eu tô aqui esperando o Danilo falar. 3466-2040, me perdoem, tá? Qualquer coisa, pelo Anderson Azevedo.
Você foi convidado? Não,
eu fui não.
A gente não foi.
Ah, meu Nossa Senhora, quando o assunto é tomado ou interruptor, tem que ser onde? Tem que ser onde, Renato?
Tem que ser na Romase, onde qualquer dia eu vou errar, tu vai ver.
Não, é possível, né?
Não
é
que eu tô pensando em outra coisa aqui.
Não, mas eu penso não.
Eu tava pensando no almoço.
Exatamente, por que eu não fui pro almoço?
Quando
pro da Romase eu vou.
Quando o assunto é tomadão interruptor, é Romase, não é à toa que a Romase é a preferida dos eletricistas cearenses, então confie no seu eletricista. Romase é sinônimo de qualidade e segurança, tudo tem 5 anos de garantia. Então aproveita e segue no Romase no Instagram, @RomaseOficial. Vai lá agora para você não esquecer, abre o Instagram, segue Romase, Romase Oficial no Instagram para você saber todas as novidades lá da Romase. Danilão?
Pois é, deu problema, né, ali. Eu tava falando aqui, GC, não modulava aqui no meu, não sei o que que era.
É isso.
Refiz de novo, deu tudo certo.
Você tá bem, não tá?
Tô muito bem, graças a Deus. Eu acho que nem o Thailane acreditou no Anderson ir, né?
Não.
Eu acho errado, porque ele merece realmente estar num momento como esse.
Não, exatamente. A presença dele é fundamental. Eu imagino o cara...
Exatamente. Talvez não haja festa se ele não puder ir.
Sem dúvida.
Mas tenho certeza que ele irá.
Essa confraternização é fruto... Inclusive, é uma confraternização para celebrar a vida dele, né?
Entre outras coisas.
Eu tô muito ansioso pelas fotos desse...
Bom, vamos lá. Vamos falar sobre coisa aqui que realmente vale a pena. Que
torcedor, o Altamir Holanda disse assim o seguinte, porque lá não falam besteiras. Besteiras em letras garrafais. Lá na...
Exatamente. Mas eu falo isso também.
Já a Tatiana Rodrigues diz, eu prefiro assistir vocês do Futebolês. O Anderson é ótimo.
Tá vendo? Tem gosto pra tudo também, né? Bom, eu fiz a enquete no meu Instagram...
Sim.
E aí eu coloquei, qual é uma característica principal de um programa esportivo? Aí a maioria é informação, em segundo, eu imaginei que era opinião, não, é humor. Aí eu disse, realmente, o público tem mudado, né?
O futebol vai muito pro entretenimento,
né? Isso é preocupante, mas enfim, isso é muito preocupante. Bom, vamos lá, bora falar sobre essa semana importante, tem esse jogo contra o Boca... O Ceará só joga na segunda-feira da semana que vem. Tem um tempo para se preparar. E agora ele quer ser chamado de De Luca, né, Danilo?
Exato. Colocou, inclusive, na camisa De Luca e quer que seja o nome dele agora no futebol. É Patrick De Luca, fica só De Luca. Não acho ruim, não, viu,
Não, você? Não, de jeito nenhum.
Eu tenho receio, se que um dia se esteja narrando o jogo, o jogador tenha tantos nomes... Que ele já cruzou, já houve um toque para trás, o jogador bateu no gol, o goleiro ainda tentou fazer a defesa e a bola estufou a rede. Você ainda está terminando o primeiro nome, cara.
Porque, o problema,
Danilão... os empresários, né, vão colocando o nome para diferenciar seus atletas de outros com nomes parecidos e acaba que o nome fica muito grande, muito extenso.
Olha, o atacante da equipe do Goiás tem um nome assim que é muito incomum no futebol, Herculano.
Sim, Herculano.
Herculano. Aí o cara pega e bota Herculano alguma coisa.
Breno Herculano.
Cara, Herculano. Deixa só Herculano.
Ficaria uma marca muito mais forte.
Muito mais forte. O cara é conhecido como Herculano. Muito melhor, muito mais impactante. É uma marca, né? Enfim, o cara... Breno Herculano. É terrível. Mas agora o De Luca... É agora só Patrick, não é mais Patrick De Luca, é só De Luca, De Luca, e se apresentou ao Ceará, já está trabalhando. Caio e Renato, ele chega e já diz, ó, tô pronto para jogar. Isso é ótimo, quando o jogador chega aqui e diz, olha, se o Mancini quiser, amanhã, se tiver jogo amanhã eu entro. Vai ajudar pela carência que tem o Ceará, inclusive essas duas contratações do Ceará, a gente sabe que são contratações emergenciais. Foi o que deu para fazer. O Ceará não deve ter tido um enorme... Claro, não vai contratar qualquer um também, né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Foi o que deu para fazer por conta do transfer ban. O Ceará tinha outros nomes engatilhados e não os contratou por conta do tempo. Pois não, Danilo?
Só explicar. Assim, o goleiro, o Maicon, não era o goleiro que o Ceará preferia. Mas estava lá na lista e foi o que deu para contratar do jeito que você falou. O De Luca, né? O Patrick nem estava na listagem, porque o Ceará ia contratar goleiro, zagueiro, um atacante de lado para a direita, ou junto um centroavante, se acontecesse uma oportunidade, certo? O que aconteceu? O Vasco, naquele momento ali, nas duas semanas finais, colocou o Patrick em disponibilidade. Como o Ceará tinha tentado o Patrick no início, nas contratações, para o início da temporada... E o empresário dele disse, não, porque o Vasco interessa, ele vai ficar no Vasco. O Patrick nem soube, né? O De Luca nem soube do interesse, mas o empresário dele ouviu do Ceará. Quando o Vasco coloca em disponibilidade, o empresário diz, ó, tá em disponibilidade, a janela tá aberta, vocês querem? Se a gente tirar o transfer ban, a gente quer. Ou seja, ele era um jogador que estava nos planos do clube, ele era um jogador que estava nos planos do Mancini pro início da temporada. Não foi possível, e aí veio a oportunidade de trazê-lo agora. Então a situação dele é essa, são um pouco diferentes as situações dos dois.
Eu falei isso porque não era uma posição que o Ceará procurava.
Não era.
Não era,
foi oportunidade.
Mas em que aspecto ele pode ajudar? Vocês falando sobre as carências que tem para o setor, o De Luca chega para ser titular, briga por posição, ou é para jogador hoje para compor elenco,
Renato? Eu acho que ele é um jogador, eu acho que é um jogador técnico, que tem um bom trato com a bola, não é aquele volante estilo Jean Irme, que é, você espera muito mais dele ser um caçador, de ir para o combate, de desarmar. O Patrick, ele é o De Luca, né? O De Luca é um cara que sabe, até falou sobre isso na coletiva, né? Que participa da construção, que gosta de jogar ali entre os zagueiros para poder olhar para frente do campo, ter a bola no pé, ser esse volante passador. Apesar dele jogar com a 8, ele vai ser um camisa 5 em termos de posição, né? É um cara que vai ser um primeiro volante. Aí você pode me perguntar, mas ele vai ser concorrência ao Richardson? Eu acredito que não. Eu acredito que ele vai ser, na hora da criação, esse cara que vai atrás, vai buscar o jogo, vai armar junto com os zagueiros. Hoje, talvez, David Ricardo, Matheus Felipe, espetando um pouco os laterais. E o Richardson jogar um pouco mais à frente ali, para ser um cara mais do arraste, e ser um cara mais da segunda bola no meio de campo. E quando estiver defendendo, obviamente, né, eles dois ali vão fazer essa dobradinha. Até porque eu acho o seguinte, apesar de não ser a prioridade do Ceará ter um volante no seu elenco, mais um volante no elenco, ainda esse segundo nome no meio de campo, ele ainda não é um nome cravado. Não é uma unanimidade. Não é uma unanimidade. O Castilho, que para mim fez uma... De todos os jogos, até fez mais bons jogos do que o Mugni, não se firmou, caiu de produção nesses últimos jogos. Nem sei se é caiu de produção, seria o termo mais justo, né? Mas vem desempenhando abaixo, o Mugni tomou a posição novamente, mas acho que também não é uma carência do Ceará. O Mugni não entrega a intensidade de poder de marcação, e com a bola no pé não tem sido um grande criador, um cara ali diferente, né? Ele é muito ok. E acho que o De Luca pode ser esse cara que o Ceará tá buscando nesse meio de campo. Pode ajudar, pode ser um cara importante, já que o Ceará vai ser muito protagonista com a bola no pé, principalmente quando jogar em casa, acho que ele pode ajudar bastante essa ideia de jogo, essa personalidade de jogo que o Ceará tem.
Eu acho tudo que o Renato falou, eu concordo. É até curioso quando você vai olhar as peças de meio de campo do Ceará, tem um nome especial que é o Lourenço, que o Lourenço hoje faz tanto o papel de 5 quando o Ceará precisa de uma construção melhor. Você lembra do clássico, quando o Ceará foi com um jogador a mais, a substituição foi o quê? Foi a entrada do Recalde no lugar do Richardson para o Lourenço jogar mais embaixo, que foi a posição que ele começou a temporada jogando, e depois o Lourenço passou a jogar nessa função que ele é o 10, que ele é o cara da meia de ligação, uma vez que o Daniel até lembrou ontem, né, o Bruninho não se firmou, o Recalde cada vez mais parece que é mais opção para ser atacante do que propriamente esse meio articulador, e o Lourenço nunca foi escalado como 8. Talvez até porque tinha essa briga, Castilho e Mugni, o Mancini avaliando quem entrega melhor. E a verdade é que é o seguinte, nenhum dos dois de fato fazem partidas, sequência de partidas que diz a posição é minha. O Castilho fez jogos muito bons esse ano, muito bons mesmo, mas são assim, a temporada já tem, sei lá, 20 jogos, tem 3. Ele não consegue ter uma constância. O Mugni não fez nenhum super jogo. Os melhores jogos do Castilho foram melhores do que os melhores jogos do Mugni, é isso que eu estou querendo falar. Mas quando o Castilho vai mal, como ele centraliza mais o jogo do que o Mugni, ele chama mais o jogo, ele prejudica mais o time quando ele está mal. Ele insiste mais, ele aparece mais, mas quando não funciona, atrapalha mais também. E aí fica essa lacuna. A grande questão do De Luca, para mim, é física. Porque quando ele surgiu no Bahia, ele surgiu muito bem. Jogador de chegada, batia de bela distância, jogava às vezes com o Danielzinho, trocando de posição. Era interessante. Foi pro Vasco. E uma super lesão, não conseguiu praticamente jogar. Esse ano também muito pouco, ainda foi relacionado a alguns jogos, entrou em algumas partidas do Campeonato Carioca. A minha grande questão é como ele, que é um jogador jovem, tá fisicamente para aguentar o rojão da Série B.
Eu acho que é basicamente isso mesmo. Jogador muito jovem, é um jogador muito técnico também. E pode ajudar o Ceará, até porque o Ceará não tem um vasto, né, um vasto elenco. O Ceará tem um elenco ali na conta do chá, então quem estiver chegando e disposto a ajudar será muito bem-vindo, né?
Informação.
Pois não.
Está confirmado o jogo Estudiantes e Boca na próxima terça-feira, às 20 horas, no estádio Mário Kempes, em Córdoba. Então está confirmado a mudança de dia, sai de domingo para terça-feira. Para ser mais preciso, martes 30.
É, e a ideia de ser Córdoba era também para terça, porque falou-se que podia ser segunda, terça, para aproveitar que é feriado na quarta. Era até a campanha de facilitar o deslocamento de torcedores, vai ter torcida mista de novo. Vai ser uma grande festa lá, né? Nesse modelo de disputa que eles têm na Argentina, do Campeonato Nacional, numa parte dele sendo formado de Copa e com jogos em campo neutro nas fases eliminatórias.
Vamos para o primeiro intervalo da tarde? Você tem esse tempinho para mandar mensagem para o nosso WhatsApp, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês.
Estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada, porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze.
Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora, referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá. Um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo e experimente. Ligue 3261-3030. 3261-3030. Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece.
5h25 aqui na Jangadeiro Band News FM, 5 horas 25 minutos. Quinta-feira tem simplesmente Fortaleza e Boca.
O pessoal tava aqui reclamando no chat. Você.
9 horas. De quem? De mim?
É, porque dizendo que a gente não tava falando do jogo do Fortaleza.
Pelo amor de Deus, gente. Tem hoje, tem amanhã, o dia inteiro, quinta-feira, o dia todinho, só o que a gente vai falar.
Só pode falar se for. Agora foi isso também.
Não, tenha calma. Como diz meu amigo ali, tenha nervos. Porque só o que a gente vai falar é sobre esse jogo. Não é isso, Anderson?
É sim.
Ah, bom. Mais alguma coisa? Fala aí, Anderson. Faz teu nome, vai.
Vamos lá. Tricolor de Aço se apresentando hoje à tarde. Primeiro treino visando esse confronto contra a equipe do Boca. Serão dois trabalhos, hoje e amanhã. Amanhã também vai ter entrevista coletiva. Amanhã tem coletiva pré-jogo. Eles estão esperando, juntamente com a comissão técnica, a definição do horário do treino para poder marcar essa entrevista, se vai ser 5 ou 6 da tarde. Treinamento mais ou menos próximo já do horário do jogo. O jogo está marcado para 9 da noite. Claro que não vai ser tão tarde assim, mas como são apenas dois treinamentos, o Vojvoda vai, claro que amanhã, utilizar a equipe que vai para esse jogo contra o Boca Juniors hoje. Um trabalho já específico também para o jogo, mas não tão intenso como deve ser o trabalho de amanhã. A equipe que ganhou a segunda-feira de folga, depois da classificação, a goleada para cima do Altos pelo placar de 5-0. Agora, no PC, só se respira esse jogo de quinta-feira. E aí, amanhã, quarta-feira, vão acontecer algumas coisas com Fortaleza. Por exemplo, vai ter a inauguração da nova loja, a Lion World. Vai ter a apresentação do novo uniforme, a nova camisa tradição 2024, que ele já vai jogar contra o Boca Juniors na quinta-feira. O Marcelo Paes também está aproveitando, está igual a Galego. Agora está fazendo livro para vender. Da Série C, a Liberta. Vai divulgar também o seu livro. Amanhã, lá na Lion World, vai acontecer o lançamento do livro. É que o homem dá palestra, vende livro. Não, é um Galego dos tempos modernos.
Exatamente.
E aí, faz espetacular. Faz menino, faz menina, faz tudo.
Faz tudo.
É quase um Midas.
Ó, e cuidado quando você chegar perto dele, viu?
Não tem nem perigo de andar de costas pra ele.
Peraí, não é isso que eu quero dizer, não, mano. Pelo amor de Deus, não era isso que eu falava, não, mano. Não é possível. Vai. Continua.
Bom, então era isso. Treina hoje, treina amanhã. O esboço do time amanhã. Hoje o Breno Lopes foi apresentado. A gente sabe que não joga. É bom deixar claro que ele não joga. Felipe Jonathan também não joga. Mas Kaiser e Martínez podem jogar contra o Boca Juniors, já que estavam na lista que foi entregue à Conmebol. O Kaiser já existia essa possibilidade de voltar. E o Fortaleza foi tão confiante na negociação com o Martínez que também já havia enviado o nome do jogador, mesmo ele estando ainda no América Mineiro. O Jonathan e o Breno só vão poder jogar caso o Fortaleza passe de fase. Aí sim, numa nova lista, eles vão ter os seus nomes incluídos e aí vão poder jogar. Enquanto isso, somente os dois no Campeonato Brasileiro E no caso do Breno, vai poder jogar também a Copa do Brasil, já que ele não atuou pelo Palmeiras. E aí, é aquela velha máxima. Jogo grande, jogo pesado, jogo decisivo. Procura pelos ingressos. Foram mais de 30 mil check-ins feitos. Hoje, às 9 da manhã, os ingressos começaram a ser vendidos. Filas, tanto no PC como nos outros principais pontos de venda. Hoje à tarde, essa movimentação já não era tão grande. E aí o Fortaleza confirmou agora à tarde 52.800 torcedores confirmados para esse jogo contra a equipe do Boca. Então restam poucos ingressos, pouco menos de 8 mil. Então quem pretende ir para esse jogo, corra, porque a procura está sendo muito grande. Muitos ingressos também foram destinados para os sócios, para as pessoas que estão fazendo sócios. Lá no PC a movimentação hoje à tarde era até bacana, de gente chegando para fazer o seu sócio, para garantir a presença, não só para esse jogo com o Boca, mas para os outros. Mas claro que o motivo principal é esse jogo contra o Boca Juniors, porque é aquilo. Quando é que o Boca vai voltar aqui de novo? Quando é que o Boca Juniors vai enfrentar o Fortaleza de novo? A gente sabe que vai ter mais um confronto, mas é lá na Argentina. Mas aqui no Castelão, e vogando, como a gente gosta de dizer, e não como foi aquele amistoso lá em 2010, a gente não sabe quando é que vai acontecer. Então, foi contra o River na Libertadores e agora é contra o Boca na Sul-Americana.
Pronto, falou tudo que você queria, amor?
Depende. Se tiver mais algum assunto...
Ah, tá vendo aí? Isso é disposição pra trabalhar, viu?
Teve coletiva do Breno Lopes.
Né? Vamos ouvir aqui, o Breno falou por que escolheu Fortaleza. Porque escolheu vir para o Fortaleza. O Breno Lopes falou na entrevista coletiva, foi apresentado hoje, jogador do Fortaleza. Eu acho que foi uma contratação bem interessante do Fortaleza nesse curto período de contratação. Vamos ouvir o Breno.
Bom, o que me fez aceitar foi, como eu falei, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, né, de um bom tempo já. O Fortaleza vem crescendo muito. É um grupo de jogadores muito qualificado, que conta com um treinador que já está há alguns anos aqui, né? O Fortaleza vem crescendo muito, principalmente nas competições internacionais. Né? E quando eu falei com o pai, o Alex, eles demonstraram muita vontade, interesse de eu estar aqui. Né? E a gente chega num momento da vida que você tem que estar onde você é bem-vindo, você é feliz. Então, quando teve o contato, foi muito fácil de aceitar pelo clube, pelo elenco que tem jogadores, então, e a torcida também, né, toda vez que vim jogar aqui sempre foi muito difícil, assim, a torcida faz uma das festas mais bonitas do Brasil para mim, com vários mosaicos legais, então tudo isso me motivou, né, então chego aqui feliz, né, espero poder aproveitar ao máximo essa oportunidade.
Eu acho que o Breno Lopes, dos contratados, dos recentes contratados, é o que pode ter mais minutagem. Mesmo sabendo que na frente tem um cara que é dono da posição. O Lucero não está numa boa fase. Todo jogo o Lucero faz um golzinho. Assim,
Agora eu acho que na teoria o Breno tem muito mais a ver com a posição do Moisés e do Machuca do lado esquerdo do que propriamente...
Não, quando eu falo de atacantes, entendeu? O Moisés não é o titular hoje.
Por isso que eu acho eu imagino o Breno jogando com o Lucero. Eu acho que ele pode ser uma alternativa, como um 9 em determinados momentos.
Ele já fez isso no Palmeiras.
Já fez isso, mas eu não vejo ele como uma alternativa ao Lucero, tá entendendo?
Ele joga, vamos lá, na lateral, na ponta direita. Quem é na ponta direita?
Hoje é Marinho e Pikachu.
Tá, na ponta
Pedro
direita.
Rocha. Pedro Rocha. Até roda pelos dois lados. É talvez o que mais... Troca de posição.
Esquerda é Moisés e Machuca.
Moisés e Machuca na esquerda e na direita, Marinho e Pikachu.
Pedro Rocha sendo um
inclusive na frente, né?
Hoje o Pedro Rocha, quando entra muito mais como um reserva do Lucero do que propriamente como um ponto.
Aí vai ter a concorrência do vai ficar Lucero, Kaiser e Pedro Rocha.
Eu tô imaginando, cara, porque é o seguinte: entre os pontos do Fortaleza, ninguém tá voando.
Não, tem não.
Né? Não tem ninguém muito bem. Marinho não tá muito bem. Moisés, eu não vou nem falar.
Pikachu é mais regular.
Mais regular é Pikachu, exatamente. É. Pikachu é o cara regular. E aí eu fico imaginando o seguinte: o Lucero não tem ninguém para disputar a posição com ele. Então, será que Breno Lopes não pode ser esse cara para.
Não, pode. Eu acho que por característica, ele não é. Em teoria, ele pode jogar com o Lucero. Pode se imaginar um time com ele e o Lucero. Mas ele se torna uma alternativa até porque não vai dar para o Lucero jogar 38 rodadas, meu querido.
Eu acho que o Kaiser vai ser o reserva do Lucero.
Verdade.
E o Breno vem para ser titular. Não acho que o Breno Vermelho. O Breno vem do Palmeiras, sendo praticamente um 12º, 13º jogador ano passado do time que foi campeão brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores. Você pode fazer qualquer tipo de questionamento ao Breno, que não é um. Tecnicamente não é mais refinado e tudo mais. Mas você não traz um cara como o Breno, principalmente quando seus pontas não vivem um ótimo momento, para botar ele no banco assim. É a mesma situação do Santos. É que o João Ricardo não deixou. O João Ricardo não deixou, não deu respiro para o Santos ser titular.
É verdade.
Mas e não tem
como. O Paz falou na coletiva também. Perdão, Renato, lhe interromper.
Fica à vontade, meu patrão.
Mas foi muito curioso, porque ele disse, olha, quando a gente teve a opção no mercado...
Deixa eu ouvir aqui, Anderson, então.
Tem aí?
Tem sim, ó. Vamos... aqui tem tudo, meu
então,
filho.
Então rasga, meu filho.
Vamos ouvir Marcelo Paes, que segundo o Anderson é o Midas. Né, Anderson?
É, sim.
Não o pode...
toca, vira ouro ou menino.
Vira ouro ou menino. Vamos ouvir.
E o Breno é um atleta que... Vocês acompanham o Fortaleza e sabem que a gente tem muitas opções no ataque, né? E boas opções. Mas quando apareceu a oportunidade do Breno, é sim ou sim. Tem oportunidades que você não pode deixar passar. Então, é um atleta de qualidade indiscutível. Um campeão de Libertadores, com gol na final, né? Tá marcado na história do Palmeiras, do futebol brasileiro, da Copa Libertadores. Ano passado, ele foi protagonista no Palmeiras naquela reta final. Né, daquela arrancada para o título, ele junto com o Endrick, que é uma grande esperança aí do futebol brasileiro, grande atleta. E a gente está muito feliz dele ter vindo, aceitou, quis escolher o Fortaleza, veio aqui, chegou, treinou, já está no BID e que muito em breve vai poder estar jogando. Né, no domingo, já contra o Bragantino, vai estar à disposição.
Aí, o que o Anderson. Era isso que você iria falar, né, Anderson?
Era exatamente isso. Era exatamente essa opção quando ele falou. Era sim ou sim, ou seja, é um atleta que todo mundo quer ter no seu elenco e, segundo o Paes, o próprio Breno, escolheu o Fortaleza para vir.
É, o Santos aí... queria, né? O Santos queria. Oi? O Breno. O Santos queria o Breno, né? O Santos
queria, fez, não só o Santos, outras equipes também da Série A do Brasileiro. Santos... E aí a vontade do atleta acabou pesando, né? O Vojvoda também tem um poder de convencimento bem parecido com o do Blindado. Ele liga para os caras...
Não, o Anderson,
é assim... É um projeto sólido, né?
Até é um projeto sólido. O cara quando... Imagina o seguinte, o chefe, o cara que manda...
O cara que vai botar pra jogar,
que
né?
Que vai botar pra jogar, te liga. É óbvio que isso o pode balançar. O cara
tá lá pelo quarto ano consecutivo, não, então, que tem uma estabilidade...
Ele sai do time que tem mais estabilidade, mais longevo pra ir pro segundo, né? Então
os dois treinadores com maior estabilidade
do futebol brasileiro. Ele até falou sobre isso, mas...
falou sobre isso também?
Falou. E o mais legal, o mais interessante é isso, é ver... Que o Fortaleza vai e como uma oportunidade, porque não estava nos planos, até pela. Como foi anunciado, mostra isso, ele vem para ser titular. Acho que o Breno pode até não se firmar, pode até não jogar bem, pode até que. Pode acontecer de algum outro ponto, Pikachu, Marinho, arrebentem e não deem espaço para o Breno, mas é um cara que realmente vem de um outro nível no campeonato, de uma outra expectativa. E assim, eu não estou super exaltando tecnicamente o Breno, não. Mas não tem como negar o patamar que ele vem.
Mas Renato e Caio, a gente é de uma geração, vocês são mais jovens do que eu, mas Danilo pode falar, inclusive, também. É muito curioso, impressionante esse tipo de contratação para o futebol cearense.
Sim.
Não era isso que acontecia na nossa geração, gente.
Jogador de eixo Rio-São Paulo vinha para cá em final de carreira.
Aí o Fortaleza vai lá, traz Marinho do Flamengo, traz o Santos do Flamengo. Jogadores... Não é que os caras estavam encostados, não. Tinham perdido espaço. Não dá para contratar a Arrascaeta, né? Não dá para contratar a Arrascaeta, não dá para contratar o Pedro. Mas o Fortaleza tem poder de convencimento de trazer uma reserva do Palmeiras. Um reserva que entra com frequência.
Exato, é.
Um 13º, um 12º.
O Fortaleza tirou um titular do River Plate, o Pochettino. Onde é que você imagina um negócio desse?
O Pochettino já não estava mais no River, né?
Já estava no Austin.
Ele, na verdade,
era jogador do Austin, estava emprestado ao River, voltou para
o Austin. Mas, por exemplo, sabe qual é um exemplo muito impressionante, Anderson? É o Lucero no Colo-Colo. O Colo-Colo não é time pequeno no Chile, não.
Pelo contrário.
Próprio Marinho.
Exato. O Marinho já se citou. Eu citei o Marinho. Eu estou falando assim, o Lucero, você traz um titular que foi artilheiro do time do Colo-Colo, um time grande do
futebol. Mesmo quando vê, gente. O Galhardo estava numa temporada no Celta, pertencia ao Inter, tinha problemas para variar, mas o Galhardo era um cara com muito mercado.
E o Fortaleza estava lanterna na Série A naquele momento que o Galhardo foi contratado. Não era o Fortaleza tipo oitavo, quinto no brasileiro que o cara quer, eu quero ir. Não, o Fortaleza estava na lanterna da Série A quando o Fortaleza contratou o Galhardo naquele momento. É porque hoje é fácil reclamar depois do último ano do Galhardo. Uhum. Mas o Galhardo foi fundamental para aquele time terminar em oitavo. De sair de lanterna para oitavo. E aí você é arriscado, porque o time estava na lanterna. Se é rebaixado, é um poder de investimento altíssimo, que a conta poderia vir muito pesada para o ano seguinte.
E muito tempo de contrato,
muito,
né?
Tempo de contrato. Mas foi uma demonstração de força. O Galhardo foi um jogador muito utilizado no Celta, não ficou lá, mas tinha contrato com o Inter e tinha muita gente atrás, e o Fortaleza conseguiu estando na lanterna da Série A.
Em 2020, Marinho e Breno Lopes estavam em campo na final da Libertadores.
E Felipe Jonathan.
O Felipe Jonathan também, eu quero dizer assim, o Marinho foi o melhor jogador da Libertadores e o Breno Lopes faz o gol do título do Palmeiras. A gente tá falando de 4 anos e jogadores que não estão vindo para cá com 37, 40 anos. O Breno Lopes tem menos de 28, 27 anos. Então, assim, realmente é o que eu falei. A contratação do Breno Lopes é dessas contratações que realmente mostram um poder de contratação, de investimento. E por isso que a expectativa em cima do Fortaleza é muito alta. Por isso que se cobra de forma até às vezes veemente o desempenho do time, né? Que não vinha acompanhando esse nível de investimento. E mais uma vez, na janela de transferência, o Fortaleza vai lá e dá uma resposta. Mas é o que eu disse no começo do ano e vou dizer a mesma coisa agora. Pode não dar certo, gente. Futebol não é assim. Não é contratou e vai dar certo, porque senão era muito fácil. Aí era só o cara ter mais dinheiro, contratava os melhores e aí ia ganhar sempre. E não vai ser assim. Agora é óbvio que há um trabalho grande para que esses jogadores voltem a render. O Marinho jogou bem contra o Altos. Se espera mais deles em jogos mais difíceis. Tem a partida do Boca agora pela frente. Mas acredito que, inclusive, o Fortaleza eleva um pouco o nível quando joga contra adversários dessa forma.
É isso. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aqui no Futebolês. Sai daí não, é coisa rápida, tá?
Tudo, não sem é, exceção nenhuma.
Janelas, perfil, tudo perfil. O Caio tem o corrimão, que é Infinity. E ele desce também com muita
tranquilidade.
Elegância. Ele é uma pessoa muito elegante, o Caio, né? Então, se quer fazer seu orçamento, presta atenção. Quer fazer seu orçamento para não comprar aqueles perfis que ficam descascando. Não dá dois meses, não presta.
Brincadeira.
É só você entrar em contato pelo WhatsApp 3276-4203, lá na CP Alumínio, ou pelo Instagram, @acpaalumínio. @acpaalumínio. Mudando completamente de assunto aqui, que terça-feira terrível em Fortaleza, hein?
Nem falo.
Que terça-feira pesada, hein?
Hoje foi complicado.
Meu Deus! Ainda bem que tem um futebolês para dar uma aliviada no clima, porque que terça-feira foi essa aqui na nossa cidade? E aí fica um jogando pro outro, isso aqui me deixa mais revoltado. Mas enfim, vamos esperar que tenhamos dias mais tranquilos, né? Mais tranquilos. Anderson, a briga pelo Martínez foi gigante, por muito tempo. É outro também que Fortaleza ganha concorrência, né? Que só reforça aquilo que a gente estava falando. Jussa, Manso, Caio, Anderson, Danilo, boa tarde. Fala aqui de Crateús. Olha a cidade de Mário Kempes.
Boa, Crateús é bom demais.
Crateús, tem um grande amigo de Calcaia que adora vocês, sobretudo o Jussiê. Deixa de onda. É Teté. Teté não gosta de mim, não. Por favor, mande um abraço para esse torcedor do Ferrão, Volker. Um abraço. Marinho é do Santos. Marinho é Santos, não está perto de encerrar a carreira?
Marinho e Santos, não?
Marinho, então é. Não, não estão perto de encerrar a carreira, não, gente. Não acho que eles estejam perto de encerrar a carreira, não.
O Santos, então, como goleiro, meu amigo.
Hoje
idade,
a vida do goleiro.
Marinho não tem histórico de lesão. É um jogador já mais velho, mas não tem histórico de lesão.
Observando as últimas contratações e o elenco do Fortaleza hoje, podemos dizer que o Tricolor vai brigar por título nacional ou internacional esse ano? Não, Ricardo Alencar. pode chegar, depende muito da combinação do chaveamento na Copa Sul-Americana, pode chegar à final da Copa Sul-Americana.
Copa do Brasil, por exemplo, pega o Vasco.
Copa do Brasil é dificílimo, dificílimo. Campeonato Brasileiro, não vejo o Fortaleza brigando por título.
Não.
Pelo amor de Deus, vamos ter calma, né?
Fortaleza terminar entre os 10 de novo, já seria sensacional.
Espetacular, espetacular.
Eu até defendi no dia que eu acho que o Vasco não é tão... Também não é tão bicho papão como já foi outros tempos.
Não.
Mas o que eu quero dizer é assim, poderia ter vindo um adversário bem mais acessível, né?
Com todo respeito, podia vir um Souza.
Podia vir o América de Natal.
O Amazonas.
Ah. Qualquer um desses aí seria.
O Anderson Amazonas é o...
É, o Anderson torcedor do Amazonas. Ele se...
Deixa eu fazer um pedido, por favor.
Mande.
Essa voz.
É o seguinte, é porque tá falhando. Alguns torcedores chegaram para mim e pediram para que... Eu não sei isso. Quem é o responsável por isso? Mas enfim, vou deixar aqui o pedido registrado. Em relação ao transporte público, na volta deste jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors, porque o jogo vai terminar mais de 11 da noite, e de manhã o pessoal tem que trabalhar. Então alguns torcedores chegaram até mim e pediram para que falasse aqui no programa, para quem fosse responsável, Fortaleza, Etufó, Sucam, qualquer um, enfim, sobre a questão do transporte público no pós-jogo. Porque como o estacionamento do Castelão não vai estar liberado 100%, muita gente vai optar para ir para o carro por aplicativo ou transporte público, ou seja, de ônibus. E a volta para casa é um problema. Então, fizeram esse apelo para que se estendesse o horário do transporte público no pós-jogo, para que o pessoal possa voltar para casa. Porque no horário que vai terminar a partida, muita gente vai pegar o Corujão. E o que é o Corujão? É praticamente o último ônibus ou o penúltimo ônibus que demora só para conseguir passar para que a pessoa chegue em casa. E aí, se perder esse ônibus, se lasca. Então, resumindo, é isso.
Tá bom. Isso deveria ser algo assim, já dentro de uma ideia, né? De uma estratégia, né? Para que jogos desse tamanho, com 60 mil, sei lá...
Quase 60.
Quase 60, mas capacidade assim, a partir dos 40 mil, você já deveria montar uma estratégia para que o torcedor não sofresse tanto.
A gente vale a pena a gente apurar, né? Saber,
claro.
Se os clubes estão... se o clube Fortaleza está tomando alguma medida, se há algum... Por exemplo, o Anderson fala aí da questão do transporte público, mas as vias de acesso ao Castelão, no horário que vai acontecer, será que vai ter alguma operação especial?
Eu não consigo entender por que não se faz... como é que é? Alberto Craveiro
já falou aqui.
Todo de sentido único, assim. Todas as duas vias, sentido único. Ah, José, mas tem gente que vem no sentido contrário, deixa só uma via,
uma faixa.
Faz um negócio mais.
Sim, jogos desse tamanho deveria ser isso.
Beleza. No início, até que tem, no final é cada um por si.
Não, aí
cada um
por bola si. Rolou, não tem mais o que fazer lá de fora, não.
Os caras vão embora. Ah. A MC e tudo mais.
Ninguém tá nem aí, não.
Não, nem aí pra nada. Eu, pelo menos, não vejo nada. Toda vida que eu saio, eu não vejo nenhum.
Agente.
Nenhum agente da MC.
Amanhã é dia de ter paciência.
E olha,
paciência para ir, paciência
para entrar
no estacionamento, paciência para voltar. Não adianta ficar.
Não adianta. Vai ter problema.
Para todo mundo, para nós,
sai de trabalhar. Sai de casa sabendo que você vai chegar mais tarde do que o comum.
Exatamente.
Ou então você chega muito cedo ao estádio, muito cedo mesmo, sai minutinhos antes. Tenta agilizar ali, porque amanhã vai ser muito difícil. Amanhã vai ser muito complicado. Vamos para mais uma aqui, ó. Boa tarde. Qual a capacidade do Castelão? 60 mil alguma coisa. O Cássio Castro está perguntando.
63 mil...
E uns quebrados.
109.
903.
O jogo
isso
não...
100%,
o jogo...
né? Mas não está 100%. Várias cadeiras quebradas e tal.
O Bruno Rodrigues está falando. Não, o jogo nem amanhã não. É verdade. É quinta-feira.
Quinta-feira, isso. Perdão.
Quinta-feira.
Foi mal, foi moleque.
E Neymar, né?
Isso.
Você foi Neymar agora.
Perdão, nação.
O pessoal tá falando que a MC só faz atrapalhar. Não acho que seja também nesse nível, não. Mas enfim.
Que a galera bate também, né?
Demais. Vamos para mais um. Fechou, né? Fechou. Que já fechou. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta para dar um ponto final neste futebolês. A gente volta já.
O menor preço é na Casas Alves. Piso tipo A, R$ 21,90.
Não é barroca, não, José. É barrocas. Fernandíssima está aqui com a gente. Ela disse o seguinte: Jussê, esgotou até ticket do estacionamento no site. Não tem mais. Você não consegue colocar?
Não. Hoje de manhã.
Não, peraí. Eu vou quinta-feira. Eu não posso colocar meu carro para dentro, não?
Você já tem um ticket?
Não. Se...
Você tem que tentar para as outras
se,
vias.
Não, se não foi
tem que por órgão.
Não, se não foi.
Você entendeu, bicho.
Se não, não, por mas... órgão, se não for por órgão de imprensa que vai trabalhar.
Isso.
Não tem mais privado.
Pelo amor de Deus, rapaz. E vocês não me falam isso?
É, mas. Eu tava.
Tava onde?
Quer dizer que eu tava informado, né?
Pelo amor de Deus, cara, que loucura. Vou de Uber. Vou fazer o quê? No Castelão sem eu botar o carro lá na Baixa da Égua? E eu que vou trabalhar?
Você e o pessoal do Garota VIP.
É brincadeira.
E aí, Fernando? Vai ser o Garota VIP?
Não sei, Caio. A pergunta é difícil pra mim.
Diga pra eu estar bem longe.
Do Garota VIP?
Sim, lógico.
Eu tô impressionado com a antecedência que estão levantando o palco lá, né?
Que é isso, meu amigo? Pelo amor de Deus.
Dia 27 de abril.
Aí, ó.
Sábado.
Aí é forrozeiro todo.
Tá no final de semana.
Acabei de botar no Google.
Aí é forrozeiro. Aí isso é pé de valsa, viu, Renato?
Você já sai, mesmo, do, né? Sai do almoço da comer
bola
já
pro... Hã? Não, ele dança bem, ele. Dança bem.
Dança bem.
Nossa, essa bundinha velha dele balançando.
Você também não acredita.
Eu não acredito com que eu danço, não.
Não,
Digníssimo. Calma! Ele dança bem. Ele é a Digníssima. Você ainda tá namorando, tá? Não tá?
Pera. Sim, graças a Deus.
Aí, ó, tá vendo? Ele bota pra lascar, né? Ele era conhecido lá no Pia Marta como o Felipão da Pia Marta.
Ah, era?
Era, ele dançava igual o Felipão.
Dançava assim, com os braços pra trás.
Exatamente.
Dança do striptease.
Exatamente. Mulher roleira, dançava também. Deixa eu fechar com o Danilão. 5h50.
Isso era forró real.
58. 5h58. É sábado, né? Garota VIP é sábado,
isso,
né?
Isso.
Danilão!
Olha, disse algumas dúvidas que o torcedor tem perguntado. É o seguinte, se jogadores estão chegando, já podem jogar, é só a questão deles, porque para regularizar, o Ceará, para poder inscrevê-los, tinha que regularizar até sexta-feira. Então já chegam tanto o goleiro quanto o De Luca, né, e o Maicon regularizados. Se o Mancini quiser, já pode utilizar os dois, porque eles também vêm treinando nos seus clubes. Então, esse não é um problema. O Ceará treina aqui até sábado. O último treino é pela manhã, antes da viagem. Sábado à tarde, segue para São Paulo. Domingo, já treino em São Paulo. E na segunda-feira, enfrenta a equipe do Mirassol. O Ceará deve seguir em São Paulo e viajar de São Paulo para o jogo contra o CRB, ou seja, para Alagoas, porque... A companhia aérea que a CBF utiliza, normalmente, quando você sai do Ceará para Alagoas, né? Quem olha para o mapa pode saber que são estados extremamente distantes, né? Tem que ir a Brasília ou a São Paulo para voltar para Alagoas. Então, eles já estão em São Paulo, devem ficar por lá para se dirigir direto para Maceió, para a partida pela Copa do Brasil. Então, um panorama aí do que o Ceará deve fazer. E, em relação a essas contratações, o que é que o Mancini já pode e já pode utilizar os dois, se quiser.
Nós temos os melhores ouvintes internautas. O que já teve de gente mandando mensagem: eu te levo, pode contar comigo, eu sou Uber. Rapaz,
olha aí.
Vários aqui, vários, ó. Deixa eu ver aqui, quem mandou aqui mensagem para mim foi o Wagner Souza. Wagner disse: José, pode deixar, estou à disposição, eu te levo. Obrigado, Wagner. E teve outro também aqui que...
Não cobra?
Não, claro que cobra.
Ah, cobrando.
Claro, pelo amor de Deus, né, Renato? Não, o Paulo Sérgio...
Você gosta de um...
Não venha com conversa, não. O Paulo Sérgio também mandou: José, tá aqui, o meu telefone é esse, eu sou Uber, eu te levo. Maravilha.
Mandou o telefone?
Mandou. Ele, tu quer que eu faça como é que eu vou pedir o rapaz?
Não sei.
Ora, não sei.
Ei, mas compartilha aí.
Tchau, Zevedo.
Passa pra comunidade.
É, tchau. Ei, sabe quem é que tá por aqui?
Ei, não, você não tá falando com seus parceiros, não. Fala direito.
Nega dele.
Direito. Diz, quem é que tá aí?
O peruano argentino,
Willy. O Willy tá aqui.
Tá aqui. Ele não vai poder ver o jogo lá na Argentina, porque ele vai viajar.
Ah.
E aí a mulher dele diz o seguinte: olha, já que você trouxe Fortaleza, vá pra lá, assista o jogo lá. Agora, se perder, o azarento é ele, que ele foi lá pro Uruguai.
Foi.
Aí o que aconteceu?
Foi. Ele teve um jogo aqui também que o Fortaleza, eu acho que não ganhou. Ele já viu um jogo aqui também. O Willy é muito mala.
Você tá só pensando.
O Willy. A gente visitou a casa dele, Anderson e eu fomos lá.
Já virou matéria,
espalhado. E tu sabe que ele deve tudo a Braulio Bessa. Braulio Bessa que quem inventou essa historinha.
Popularizou aquele vídeo.
Exatamente, exatamente. Um cheiro para todos vocês.
Valeu.
Obrigado a todo mundo. Ó, sinceramente, eu tenho muito orgulho aqui dessa galera que acompanha a gente. Ó, grande José, sou seu fã, que é isso. Motorista de aplicativo, se quiser confirmar, a corrida é só chamar para ir pro Castelão na quinta. Tamo junto, tamo junto. Eu vou tentar resolver aqui, se eu conseguir furtar algum ticket, né? De estacionamento, eu irei o meu carro.
Para isso não. Hoje não é um bom dia para você estar... Tá...
Não vou atrapalhar ninguém, não. Por que foi?
Terça-feira hoje foi pesado, né?
Não, tô brincando, obviamente, né? Mas se eu conseguir via, por exemplo, PCDEC, enfim.
Claro, claro.
Se não, eu vou...
Vai com a galera, vai nos braços da galera.
Abraço. Um abraço, Danilão.
Nas águas da galera.
Amanhã...
Roberto Alves, que trabalha lá no Ceará, todo dia ouve programa.
Grande
tá
Roberto.
Aqui antes das 6, mas ele só ouve de 6h30 e 7h30, que é a hora que ele chega em casa.
Maravilha.
Ele pega, tira a mulher da TV, isso, ele fica assistindo, rapaz, no YouTube, e ela não fica feliz com isso.
Muito
então, um abraço para a senhora, mas
que tá deixa difícil seu esposo, hoje em dia,
tá chegando cansado, né? Assistir aí o Futebolês. Um abraço para o Nil, que é motorista de Uber, e para o Zé Ricardo, que trabalha no Palácio da Abolição.
Grande abraço.
Essa galera toda acompanha o Futebolês.
Abraço a toda. Turma, amanhã vá com a calçazinha boa, limpinho, bote um perfume bonito, leite de rosa e vá bonito, vá apresentado, viu?
Já é por fora. Ora, a roupa já tá separada aqui.
É isso aí, eu fico só imaginando. Tchau, gente. Vem aí, Reinaldo Azevedo.